Além dos fatos.
Foram localizados nesta quarta-feira os corpos do filho, do neto e de 3 anos e da nora do profissional da saúde Flávio Santos. Ele soube do desabamento da casa da família por foto recebida no celular, já que estava em Belo Horizonte no momento do temporal que devastou o Juiz de Fora. Segundo o balanço atualizado pela Prefeitura, foram registradas 990 ocorrências em Juiz de Fora. Desse número, a maioria é de escorregamentos de barranco, ameaças de escorregamento de barranco e alagamentos. Informações do site G1.
Muito bem, já chegamos, hein? Olha só que mesa legal hoje aqui no Além dos Fatos. Agradecendo a você que também está conosco, além do pessoal que está aqui na nossa mesa de conversa boa, né? Olha só, sobre o tema de hoje, Cláudio Sabino está aqui conosco. Será que Deus está no meio da dor? Que pergunta, Cláudio, né? Às vezes a raiva e a inconformidade chegam sem que a pessoa possa evitar. Mas será que tem problema, Cláudio, se revoltar com Deus em meio a uma tragédia? Perguntas para respostas que vamos procurar aqui hoje.
Vamos.
Bíblia aberta no Além dos Fatos, Larissa Oliveira.
Vamos sim, Véria. O nosso YouTube, inclusive, já está aqui, a nossa live, né? Você pode acompanhar a gente ao vivo, youtube.com/Novo Tempo Rádio. É só escrever Novo Tempo Rádio, seja no seu celular, no seu computador, na sua TV, Novo Tempo Rádio, para acompanhar a nossa live aqui também por imagens, tá? Não só pelo rádio, mas se você quiser continuar assim, tudo certo, leva a gente no seu carro também, no caminhão, tá tudo bem. Olha só, no YouTube eu pergunto para você se você já sentiu alguma revolta contra Deus. Não é que você tem raiva de Deus, não é isso, a minha pergunta aqui na enquete, tá, gente? Mas eu tô perguntando, Véria e Cláudio, se a pessoa em algum momento já se revoltou. Por exemplo, por que que o senhor deixou isso acontecer? Por que que tinha que ser fulano? Por que que o senhor levou ciclano? Por que comigo? Esse tipo, você já se revoltou em algum momento com Deus? 36% dos nossos ouvintes estão dizendo que sim. Em algum momento já sentiu algum tipo de revolta aí contra Deus. Agora, 64% disseram que não. Para falar sobre o assunto de hoje, eu sei que é quinta-feira, mas quem tá com a gente é Cláudio Sabino, teólogo aqui que prega com poder.
Olá, queridos, tudo bem? Muito boa tarde, louvado seja Deus.
Estamos aqui hoje para falar de um tema assim bem profundo, específico, e vai de encontro com a necessidade de coisas que estão acontecendo hoje no nosso Brasil e no mundo. E é muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Manda sua pergunta, se você tiver alguma dúvida, algum contraponto também, não é, Lari? Daquilo
claro
que estamos falando, né, Véria? Pode mandar para nós aqui que nós estamos dispostos a responder e dispostos também a dialogar com vocês.
Com certeza. Então vamos lá, seguindo aqui. Ah, antes, redes sociais do Cláudio. O Cláudio tem um canal no YouTube também. Fica aí o convite para você ir lá acessar os vídeos, as pregações, que já tem os testemunhos também. Cláudio, qual que é o seu arroba?
Arroba Cláudio Sabino, pregando com poder.
A propósito, eu achei interessante, Cláudio, já provocando você já aqui, não é coisa de incrédulo, né?
Não.
Essa pergunta aqui de hoje.
Não, né? Não.
Tem que crer.
A revolta?
Né?
Exatamente.
Para direcionar
é
assim.
É como você se revolta com algo que não existe, não é?
Exato.
É, faz sentido o que você falou, velho, muito
você,
bem.
De repente você depositava alguma confiança e não veio o que você pensava. Bom, boa questão, bom
Exato.
Pensamento.
E às vezes a falta de confiança, ela reforça a confiança também.
É.
Como a necessidade, às vezes,
também
revela, né, ou uma necessidade revela outra necessidade.
Às vezes não confiava tanto, né?
Exato.
Mas como não veio, a culpa é de quem não mandou.
É. Né? E a gente, como seres humanos, nós estamos sempre procurando terceirizar o problema,
arranjar.
Arranjar, exato.
Muito bem, então, vamos lá começar, porque esse assunto aí de tragédias, de... Porque hoje, mais cedo, eu e a Ax, a gente até tava conversando, assim, bem rapidamente. Ninguém quer perder ninguém, né, Cláudio?
Não quer.
Agora, quando uma pessoa está em uma situação debilitada, está doente, você não quer perdê-la, mas você sabe que em algum momento isso pode vir a acontecer. Então, querendo ou não, você acaba tentando se preparar para isso. Agora, em uma tragédia, te pega totalmente desprevenido. Por que Deus permite esse tipo de sofrimento, Cláudio?
É, com você, como nós estávamos dizendo aqui no início, uma coisa é nós discutirmos o sofrimento em uma roda, né, de pessoas que têm uma fé mais madura. Outra coisa é nós discutirmos o sofrimento dentro de um ponto de vista filosófico ou teológico, né, somente, sem desmerecer, é claro, as duas questões. Mas outra coisa é nós discutirmos o sofrimento diante de uma iminente tragédia, né, diante de uma catástrofe como essa que você leu e como muitas que nós temos acompanhado, né? O sofrimento do ser humano, ele tira a gente da bolha, sabe? Você sabe que é uma opinião, tá, Claudiana? Que quem fez isso foi a religiosidade, né? A religiosidade, ela colocou a gente na bolha que nós colocamos Deus dentro do nosso tempo, nós colocamos Deus dentro dos nossos propósitos pessoais, nós colocamos Deus dentro da nossa filosofia, dentro da nossa mente finita. Por isso nós imaginamos que Deus age ou trabalha da maneira como Deus agiria como se eu fosse agir. Né? Okay. Como você agiria se alguém ofendesse o seu filho, a sua mãe, como você defenderia a sua família? Então, nós imaginamos que Deus age dessa forma. Mas, na verdade, o sofrimento, ele faz parte de uma natureza. Deus, ele estabeleceu um processo natural. Você imagina se o Senhor fosse ouvir todas as nossas orações? Todas as orações que estão sendo feitas agora.
Ouvir, você fala?
Ouvir que eu digo atender.
Realizar.
Realizar, muito bem. Se Deus fosse realizar todas as orações, uhum, o mundo, na verdade, ele não estaria melhor, ele mergulharia num caos, né? Porque todo o processo natural de vida e de mundo estaria sofrendo alguma interferência, uhum, não é? Uhum. Então, a ausência no sofrimento, nós vemos o quê? Lari, a ausência de Deus. E quando nós vemos a ausência de Deus, isso não aponta que Deus está distante, mas aponta, na verdade, para a necessidade dele. O sofrimento, ele não aponta para uma ausência irrestrita de Deus, mas principalmente pela necessidade que nós temos de Deus. Sabe, a falta que nós temos, às vezes, da presença, como as pessoas dizem, né? Que, na verdade, não é falta de presença ou falta da A ação de Deus não aponta que ele não está fazendo nada, mas na verdade mostra para nós que existe a necessidade de Deus. Nós temos a necessidade de Deus, principalmente em meio à tragédia, porque é nas tragédias que nós vemos as pessoas crescerem, sabe? Uhum. As pessoas se encontrarem com a fé. Tem muitos testemunhos, Larissa e Veríssimo, que as pessoas se encontram com a fé em meio a uma grande tragédia. Então, explicar o sofrimento é dizer assim, olha, a fé vive, a gente passa a vida toda com muitas perguntas e muitas perguntas sem respostas. Uhum. Porque como nós vamos explicar um Deus, Larissa, que a essência dele é amor? Não é que Deus nos ama, as pessoas dizem assim, olha, Jesus te ama. Não, não é que Jesus te ama, Jesus é o amor. Ele te ama porque ele é a essência do amor. Então, como nós vamos explicar um Deus que é amor diante da face do mal, diante da face do sofrimento, não é? A única forma que nós temos para explicar não é que Deus não esteja presente, é que esse Deus esteja ausente na nossa vida, assim, de forma mais maciça, né? Necessária.
Perfeito, perfeito.
E o Cláudio já vem respondendo a segunda pergunta do roteiro também. Que eu pergunto justamente isso, onde Deus está quando alguma coisa assim acontece, né?
Sim, pode falar, desculpa.
Não.
Eu queria ler um texto bíblico aqui, para não ficar só nas minhas palavras.
Mas tá? Mas
você pode fazer a última. Segue.
Mas essa questão aí de onde está Deus, isso rende, tá? Isso, aliás, isso rende um programa inteiro.
Um programa inteiro, é verdade.
Pode ler.
Mas uma coisa me revolta um pouco, Veri. Porque o Cláudio é sócio majoritário aqui do Além dos Fatos.
Sim.
Eu já perdi as contas de quantas vezes o Cláudio já esteve aqui no Além dos Fatos. E ele pergunta se ele pode... Eu posso ler... Ah, Cláudio,
Cláudio, se você juntar as peças... Se você juntar as peças...
Por favor.
Aqui, do estúdio, do programa mesmo, e levar, ninguém vai atrás de você. É porque até a gente já sabe onde você fica.
Mas é, olha, o sofrimento é... Ele é herança de um mundo quebrado, né? O mundo que nós estamos vivendo, queridos ouvintes, ele é um mundo quebrado. Ele é um mundo que falta peças, é um mundo sem pé e sem cabeça, podemos dizer assim. É um mundo que nós não encontramos lógica, né? Cada dia que passa, a tendência é piorar, e nós temos visto isso acontecer. O mal sempre existiu, a injustiça sempre existiu, só que ela está sendo potencializada pelo aumento, não é? Pelo abandono do amor das pessoas e a potencialização do mal. Então, a herança da maldade, a herança do sofrimento é do pecado. Eu quero ler um texto aqui que está em Romanos capítulo 8. Olha, no verso de número 20. Pois toda criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Você sabe que Paulo está dizendo aqui que, na verdade, o sofrimento presente que nós vivemos é fruto do cativeiro do pecado que nós vivemos. Sem relativizar isso, tá? Mas tudo que nós estamos vivendo é herança de um mundo caído. É herança de um mundo literalmente quebrado.
É verdade. E essa questão aqui, essa pergunta que a Larissa fez, é de 4 trilhões. Existe? Existe.
Existe.
Essa possibilidade de conta financeira de 4 trilhões. Essa questão, onde está Deus quando algo ruim, alguma tragédia, alguma coisa ruim acontece? Isso é tão amplo, não é? Que nós realmente nos debruçaríamos sobre essa mesa aqui, pegaríamos no sono depois de falar, de considerar muita coisa, né? Sim. Mas ele sempre esteve, ele está onde sempre esteve, né? no mesmo lugar, da mesma maneira, né? O problema não está nele.
Não, né? Está nele. É só olhar para o próprio Cristo, uhum. Para Deus, o Deus encarnado. Uhum. Ele mesmo disse, olha, Deus meu, por que me desamparaste? Não é?
Uhum.
Você imagina o Criador do Universo ali sentindo dores tão profundas a ponto de ele que tinha... Bom, falar que Jesus tinha comunhão com o Pai é, uhum. Né, é falar... É redundância.
Falar que o céu é azul.
É, falar que o céu é azul. Mas em dado momento que o sofrimento provocado agora pelo peso do pecado que está agora... Ele está sentindo esse peso sobre os seus ombros de maneira mais maciça, porque a crucifixão, né, o julgamento e crucifixão dele está se aproximando. Ele clama e diz, Deus meu, por que tu me desamparaste? Né? A gente falou aí no início, as pessoas se revoltam, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas a revolta, na verdade, é um luto natural do ser humano. E às vezes a gente não está nem revoltado com Deus, não é isso. Eu tenho certeza que essa maioria das pessoas que estão dizendo assim, olha, me revoltei contra Deus e tal, foi num momento de desespero. Tanto que eles dizem, em algum momento eu me revoltei contra Deus. E no momento de desespero existe um luto natural do ser humano, que é esse grito que a gente dá, Deus, aonde o Senhor está? Isso é muito parecido com a revolta, né? Com tristeza, mas na verdade todo ser humano vive esse luto da angústia, da tristeza, de não saber para onde recorrer, para onde pedir socorro, não é? Então, nasce essa questão da revolta. Mas essa revolta é entendível. Existe essa palavra, entendível?
Sim.
É entendível por Deus, porque ele sabe que é um momento de desespero, né? Então, quando nós falamos em revolta, por conta do sofrimento, nós precisamos nos olhar, nós olhamos para Jesus. Jesus Cristo, em algum momento, nesse momento tão fatídico, ele disse: Deus meu, por quê? Por que tu me desamparaste? E sabe o que é interessante? Qual foi a resposta de Deus? Nenhuma. Deus se calou, né? Deus se calou.
Exato. E ele nos encoraja o tempo todo, né? Quando nos diz para ter bom ânimo.
Exato.
Né? Ele já praticamente já responde essas questões todas, né?
Exato.
Porque ele já antecipa. E na condição que estamos, infelizmente, virão, né, todas essas tribulações e problemas que enfrentamos. Mas sempre convictos de que a vitória vem dele.
Com certeza.
Olha só, a nossa enquete deu uma mudadinha aqui. Antes ela estava com uma diferença um pouco maior, né, de um para o outro. E agora ficou mais perto, mais próximo aqui. O número de pessoas que falaram que em algum momento já se revoltaram com Deus aumentou um pouquinho, 44%. Relembrando aos nossos ouvintes que estão chegando agora, não pergunte se você tem raiva, se você já sentiu raiva. Não é isso. É como eu trouxe no começo, um exemplo, por exemplo. Por que fulano? Por que isso está acontecendo comigo? Por que o senhor está deixando isso acontecer? É nesse sentido, tá?
Por que comigo? Sou teu servo, tua serva, enfim.
Ah, olha só, o Valderi, ele trouxe uma pergunta interessante. Ele comenta aqui no YouTube o seguinte: Cláudio, será que o, entre aspas, aumento do abandono do amor, fecha aspas, não se dá pelas grandes expectativas que criamos sobre Deus? Achei interessante a pergunta dele. A gente não tem que ter expectativas grandes sobre Deus, de fato?
Temos que ter expectativas e, de fato, principalmente, ó, nós estamos falando na nossa língua aqui na América do Sul, né? Nós somos um povo de religião, nós somos, cremos em um só Deus, né? Todos nós somos filhos de Abraão e, culturalmente, né, nós somos monoteístas. E como monoteístas, nós crescemos desde pequenininhos, né? Somos ensinados a acreditar em Deus. Acreditar em Deus. Quando a Lari falou que a enquete mudou, é porque, de alguma forma, alguém deve ter se lembrado assim: olha, eu já me revoltei contra Deus em algum momento, porque o sofrimento, em algum momento, já bateu a porta dela. E eu vou dizer uma coisa para você: se o sofrimento ainda não bateu a sua porta, fica tranquilo, que em algum momento isso vai acontecer. Porque o sofrimento é inerente ao ser humano, tá?
Enquanto a gente estiver nesse mundo...
Exatamente. Parece redundância, mas não é. Enquanto nós estivermos aqui depositando as nossas esperanças, tá? Na política, depositando as esperanças no Brasil ganhar a Copa do Mundo, depositando as esperanças numa guerra da Ucrânia e Rússia que vai acabar, depositando as nossas esperanças em questões humanas. Enquanto isso acontecer, meu irmão, esse amor vai continuar se esfriando, né? A religião, infelizmente, ela é uma religião gourmetizada, né? Não se prega mais uma verdade. E qual é a verdade? A verdade é assim: olha, que Deus é soberano, que Deus, ele está acima de qualquer coisa, principalmente da nossa vontade. A religião, hoje, quando eu falo religião, engloba, né, principalmente os protestantes, prepararam uma mensagem gourmet. Aquilo que é bom, só a parte boa, né? Só a parte do Deus que dá, do Deus que faz, do Deus que cura, do
aquela
Deus...
Aquela graça abundante, maravilhosa, que é realmente...
A graça é abundante,
abundante,
na verdade, a graça é abundante, né? Desde sempre, porque a graça veio com Deus. Deus é graça, é poder, é misericórdia desde sempre. Só que o que ensinaram, né, para ele, para você, para mim, porque eu também sofri com isso, é que Deus era um Deus assim: olha, eu preciso, faz para mim, Deus. Olha, Deus, eu pedi tanto. Aí as coisas começam a não acontecer, porque essa mensagem, essa pregação é gourmet, só das coisas boas, né? Só de coisas palatáveis, né? Boas de serem ouvidas. E aí o que acontece? A gente vê uma multidão. A igreja que mais cresce no Brasil e no mundo, sabe qual é?
Qual?
É a igreja dos desigrejados. As pessoas não querem mais a igreja. Aliás... E as pessoas não querem ir mais à igreja?
Sim.
E as pessoas que vão à igreja não querem mais servir. Sabe por quê? Porque estão, assim, angustiadas, frustradas, infelizmente, porque em algum momento da vida eles clamaram a Deus, Deus não respondeu. Não é porque ele não quis, Deus tem poder para fazer todas as coisas, mas é porque na onisciência e soberania de Deus, ele estabeleceu um propósito para todas as coisas e as pessoas não entendem que Deus não está à disposição de uma pessoa.
A conexão com ele não era suficiente, né?
Exato.
O Wi-Fi não estava funcionando tão bem que não captou que o que Deus queria para ela, quer, né?
Exato.
Não é exatamente o que ela estava pedindo.
Exatamente, exatamente. Não é isso.
Pode ser. Achei que ia só pegar um arzinho.
Aí aquela perguntinha
pra...
do Deus me ouve aqui.
Agora, vamos voltar no que aconteceu em... Vamos voltar com um exemplo, né, da matéria que a gente trouxe no começo. Uma tragédia que pegou muita gente de surpresa e não aconteceu só esses dias, velho. Isso acontece com muita frequência no Brasil e no mundo inteiro. E aí, muita gente acaba perdendo suas vidas assim, num susto. Cláudio, dá tempo de se arrepender? Como é que fica numa situação dessa? A gente tá colocando o Cláudio contra a parede hoje, né?
Sim, sim, Cláudio. Cláudio, dá seu jeito. Toda gente.
Não, assim, veja bem. Como nós estamos falando de tempo, né? Que a gente coloca Deus dentro da nossa bolha, dentro do nosso tempo, dentro do nosso momento. Veja bem, olha, quando você falou em se arrepender, a pergunta, na verdade, é assim... Deu tempo de ser salvo? É isso?
É isso. Boa, exatamente.
Isso.
É, porque muda um pouco, né?
Uhum. Essa pessoa pode ser salva. Amigos, veja bem, a salvação, ela não é meritória, né? Nossa, não é mérito nosso. Não é assim, eu dei uma ajudinha pra Deus, eu ajudei a Deus pra ser salvo.
Mas a perdição é.
A perdição, sim. Né? Exatamente. Eu posso me perder pelo fato de ignorar. Mas assim... A salvação, esse tempo, né? Será que dá tempo de me salvar? Ela não é, assim, quantitativa. Eu não passo a minha vida acumulando coisas boas para poder ser salvo. Assim, o ladrão da cruz, essa é, né, é básica, né? O ladrão da cruz, que ele fez? Fez uma confissão de 30 segundos. Se você ler o texto, a conversa que ele teve com Jesus não durou 30 segundos. E ele também não falou nada de absurdo. Ele não falou nada que Jesus era o Senhor, o Salvador, que ia levar ele para o céu. Ele não falou nada. Ele só reconheceu que Jesus Cristo era o quê? Não tinha pecados. Não é? Porque o outro amigo está dizendo assim, olha, se tu é o Cristo, salva-te a ti e salva nós também. Uhum. Aí ele vira para, né, esse, o que se salvou, ele vira para o colega e fala assim, por que você está dizendo isso? Nós temos motivos para estar aqui, mas esse homem, o que é que ele fez? Você entende?
Você falando aqui, eu fui construindo. Uhum. Eu faço isso, aliás, aqui no programa, né? Mas eu falava e eu construía. O que acontece? Aqueles dois homens iam no caminho, né? É tanto que o outro que falou do Cristo, falou como sabendo que o Cristo era portador de algo diferente.
Exatamente.
Sabia, o que não aproveitou a oportunidade. Mas ambos vinham caminhando e... Os dois estavam, naquele momento, diante do caminho.
Exato. Você está, né, dizendo dos dois que estavam
dois
em caminho
estavam,
de Emaús.
Não, os dois estavam pendurados, sim, pendurados com ele na cruz.
Isso.
Os dois estavam diante, os dois vinham caminhando, isso, mas não sabiam que aquele não era o caminho. Ou seja, estavam andando por qualquer caminho. Mas aí, diante deles, estava o caminho.
Exatamente.
Né? Ali, ele é o caminho. É. E um enxergou, vou por aqui.
E a pergunta...
O outro...
E a pergunta é a seguinte, Larissa.
Quanto perdeu a oportunidade?
Quem é que tem a capacidade de mensurar isso? Uhum. Será que deu tempo?
Pois é.
Porque a gente não sabe. Olha, eu tô olhando vários veículos passando aqui na frente, ó. Eu não sei se alguém ali passou aqui fazendo uma oração. Se hoje pela manhã a pessoa orou pedindo, Senhor, eu não tenho condições, mas perdoa os meus pecados. Senhor, eu não dou um testemunho de um cristão, um estereótipo cristão, eu não dou, mas eu queria tanto ser transformado. A gente não sabe. Uhum. Então essa questão, olha, será que deu tempo? É como se as pessoas vivessem alheias, né? A Deus, vivessem alheias ao mundo, mas essa não é a realidade. Tem muita gente que eu conheço, você também conhece, Veríssima, a Larissa também, a Larissa,
é verdade.
Conhecemos pessoas que têm muito desejo sabe? De ter essa proximidade com Jesus, mas não tem por algum motivo. Porque a gente está muito acostumado, sabe? Nossos ouvintes, nós estamos, como eu falei no início, né? Nós estamos acostumados a olhar para uma pessoa que tem comunhão com Deus ou que vai ser salva, para alguém que está lá dentro da igreja.
Uhum.
E será que Jesus vai salvar só aqueles que estão lá dentro da igreja? E não vai salvar muitos que estão... Muitos... Olha, o céu vai ser um dia, vai ser um momento, um lugar de muitas, a gente sabe disso, de muitas surpresas, né? Porque eu tenho certeza que Deus é tão misericordioso que num flash... Ele é possível, Deus é misericordioso para fazer a vida passar adiante, sabe? Dos olhos da pessoa, assim, e a pessoa se arrepender, sabe? A pessoa encontrar Jesus no meio da tormenta.
Ok. Larissa, vamos pro intervalo?
Temos que fazer o intervalo. Não temos escolha.
Rápida, Larissa.
Além dos fatos. Além dos fatos.
Voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo, hoje falando sobre essas tragédias que acontecem, pega a pessoa desprevenida, e aí, como é que a gente fica? Será que é pecado sentir revolta contra Deus nesses momentos? Como que funciona a graça de Deus nesses segundos, assim, que pega uma pessoa de surpresa? Será que ela consegue se arrepender? É sobre isso que a gente tá falando, já fomos aqui no nosso primeiro bloco, a gente retorna agora pro segundo bloco com Cláudio Sabino, que é teólogo, que você pode acompanhar ele nas redes sociais e no YouTube, Cláudio Sabino, pregando com poder. Fica aqui já a minha dica para você, olha, se você quer participar com a gente no Além dos Fatos, pode mandar pergunta sim. Teve gente que perguntou aqui no YouTube se podem perguntar? Pode, tá, gente? Pergunta, youtube.com. Devem.
É?
youtube.com/novotempo-radio, onde a gente tá no YouTube, e também nosso WhatsApp, 012981510081. Por falar nesse WhatsApp, Veri...
Sim!
É através dele que você vai pedir o seu presente. Vou passar pra ele, Veri.
Exatamente.
O convidado chega, eu passo pro convidado apresentar.
O sócio, ainda mais...
O sócio!
Ainda mais ele, que é da escola bíblica, né? Lida com esses materiais.
Tá.
Deus me ouve.
Deus me ouve. Tá aqui pra todo mundo.
É uma pergunta, né? Deus me ouve?
Deus me ouve, é uma pergunta. Será que de fato Deus me ouve? Eu sempre uso assim, já virou um jargão meu, tá? Não sei se é meu não, mas eu sempre uso, né? Quando nós falamos com Deus, não é apenas um monólogo, né? Onde só um fala, ou só eu falo, mas é um diálogo, sabia? E aqui, através desse guia de estudo, você pode e vai aprender como orar. Será que quando eu falo, será que Deus de fato está me ouvindo? Como funciona essa relação da oração? Quando eu falo, Deus escuta, Deus me responde. O que a Bíblia fala em relação a isso? Então, você que está nos ouvindo, que deseja ter essa proximidade com Deus e entender, né, qual é essa bênção que é falar com Deus, entre em contato com a gente aqui. Você vai receber, lembrando, né, de forma gratuita aí na sua casa. Você não vai pagar absolutamente nada, porque os nossos parceiros Anjos da Esperança têm nos abençoado, já são missionários, não é? Para abençoar você. Então a Larissa já passou qual é o caminho. Liga para nós aqui. E eu tenho certeza que você vai ser extremamente abençoado.
012981510081. Operador é 12981510081. Só mandar Deus me ouve aqui no nosso WhatsApp. Essa revista vai chegar para você, tá bom? Como um presente.
Exatamente,
bem lembrado, Cláudio.
Exatamente. Olha a enquete aí, Larissa. Como é que está? Continua equilibradinha.
A nossa enquete continua bem parecida com o que estava no primeiro bloco. Pergunto se você já sentiu alguma revolta contra Deus. 45% disseram que sim. 55% disseram que não.
Olha só.
Agora eu queria voltar, Veri, com aquela pergunta que eu trouxe agora no comecinho do segundo bloco. Como funciona a graça de Deus nesses momentos?
Sim. Verdade.
E aí, Cláudio, a gente sabe que a salvação vem mediante a graça divina, mas como que a graça de Deus atua, como que ela funciona em situações assim, onde a pessoa pode perder a vida num piscar de olhos?
Nós imaginamos, né, como eu disse, no piscar de olhos, né, como é perder a vida no piscar de olhos. Falando do tempo, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Se para Deus é um dia como, né, milhares como mil anos, mil anos como um dia. O que a Bíblia diz aqui, ó? Em Romanos, capítulo de número 8. Capítulo de número 6. É isso mesmo, capítulo número 6. Aqui está dizendo assim, olha, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E o que nós aprendemos a respeito disso é que Deus age soberanamente. Irmãos, não dá para nós, reforçar essa ideia. O cristianismo, nós que somos cristãos, nós vamos passar a nossa vida não com dúvidas, mas principalmente com perguntas. E às vezes perguntas não são necessariamente dúvidas. Eu posso ter a minha dúvida sanada, mas ainda assim continuar com perguntas, não é? Então a graça de Deus, a salvação pela graça de Deus, que é gratuita, ela revela a soberania do Senhor. E olha o que está dizendo aqui, ó, em Romanos 9, no verso de número 15. Romanos 9, verso de número 15. Pois ele disse a Moisés, não é? É Deus, na verdade, rejeitando a incompatibilidade do povo de Israel, né, no tempo que ele estava no Egito. Terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Olha o que Deus está dizendo. Quem eu achar, é Deus, tá? Não é o Cláudio, não é nada. Quem eu achar que eu tenho que ter misericórdia, terei misericórdia. Agora, quem eu achar, diz o Senhor, que eu não tenho que ter misericórdia, não terei misericórdia.
Agora, antes de qualquer conjectura aí, antes de eu achar... Não, mas peraí. Não, Deus é justo.
Deus é justo. Né?
Esse achar de Deus está envolto em um processo justo.
Lembrando que Deus é amor.
Uhum.
Deus não arma armadilhas. Deus não faz, organiza nenhuma cilada para ninguém.
Eu posso levantar e falar, então Deus escolhe, né? Esse aqui eu acho, esse aqui me aprova, esse aqui, né? E aquele lá não.
É a maneira mais prática.
A nossa maneira de julgar logo vem para isso.
Da gente falar é que todas as decisões de Deus, elas tramitam dentro da geografia de Deus. Não é dentro da minha geografia,
exato,
né? Dentro da minha estrutura de relações de justiça ou de pensamento de justiça. Toda a estrutura da soberania, da bondade, das decisões de Deus, elas gravitam dentro da geografia do Senhor. E qual é a geografia de Deus? É eterna, é eternidade, né? São com os atributos que Deus não compartilha com a gente, que é soberania, né? Que é onisciência, onipotência, onipresença. Dentro desses atributos, Deus toma as suas decisões. Como assim, irmão? Deus já está no Cláudio que vai sair daqui a 6. Deus já está lá, né? Não é que Deus enxerga o futuro. Não, Deus não enxerga o futuro. Ele já está lá, né? Ele já está enxergando a Larissa daqui a algumas horas, chegando em casa com o Davi, já está enxergando o Veríssimo, chegando em casa com a sua... Deus já está lá, né? Então, toda essa questão envolvendo a graça de Deus gravita dentro da geografia do Senhor, né? Que é a graça abundante que está presente pela eternidade.
A definição eu sou é abrangente demais.
Eu sou, exatamente. Quando ele se apresentou, inclusive é bom ouvir isso, você citar essa questão, quando ele se apresenta a Moisés, né, dizendo eu sou o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Olha só que coisa maravilhosa, não é? Deus se apresentando na graça, porque chegou o momento de libertar o seu povo, se apresentando como Deus dos seus pais, Ou seja, Deus estava lá, né? Dizendo, eu estava lá, agora estou aqui. E está aqui com a gente também, né?
Agora, a minha pergunta, Cláudio, para você é a seguinte. Muitas pessoas... As pessoas acabaram perdendo suas vidas, e não só nessa tragédia, mas em outras tragédias também. Uhum. Quando isso acontece, quem sente a dor, quem sente a tristeza, a raiva, a revolta, é quem fica.
Exato.
Porque como o que está escrito na Bíblia, dos mortos nada sabem, né? Eles estão descansando. Mas quem está vivo, que está sentindo luto, que está passando pela dor, né, velho?
Pergunta forte. Segura, segura, Cláudio. Lá vem.
Lá vem.
Eu vou juntar a pergunta que eu vou fazer com a enquete. Porque eu pergunto se já sentiu revolta contra Deus em algum momento. E aí, é pecado se revoltar contra Deus nessas situações principalmente? Questionar, perguntar por quê, pai? Por que que você deixou, Senhor, isso acontecer?
Tem uma... tem um livro que C.S. Lewis escreveu, que é A Anatomia da Dor. Anatomia da Dor. E nesse livro ele declara, ele escreve falando sobre a sua revolta e a sua dor quando a sua esposa faleceu. E depois de algum tempo, ele foi escrever, ele foi falar que essa dor, essa revolta, essa angústia, muito disso, fazia, como eu já falei, dei uma pinceladinha no começo, né? Mas é por conta do luto, né, que todo ser humano vive. Veja bem, irmãos, falar de sofrimento de um Deus que ele é amor passa por uma questão muito importante que a gente ainda não citou aqui. Nós temos como inimigo o diabo, que é Satanás.
E é adversário.
Que é o nosso adversário.
Não está do nosso lado em momento nenhum.
Em momento nenhum.
Nem quando oferece os grandes tesouros da terra. É adversário.
É o adversário. Então, estar revoltado contra Deus significa estar vivendo uma batalha direta contra o inimigo das nossas vidas. Jó, clássico, não é? Jó é clássico, mas é um dos maiores, porque Jesus também, como eu disse no início, ele também clamou, né, dizendo: Pai, por que me desamparaste? Mas Jó, quem é? Quem é que incitou? Aliás, quem é que destruiu, a priori, a vida de Jó? Alguém vai dizer: ah, mas Deus permitiu. Ah, peraí, Deus permitiu. Mas o livro de Jó começa com Deus dando testemunho de Jó, falando que ele era um homem bom, reto e se desviava do mal. Uhum. Não é?
Sim.
Deus dá testemunho dele. Aí quem é que foi lá? Em uma reunião dos anjos, se aproximou de Deus e Deus perguntou: viste meu servo Jó? Que é um homem bom, reto e se desvia do mal?
Deus se gabou, né?
Exatamente. Foi Satanás. Então nós não podemos ignorar que nós estamos num ambiente do grande conflito. Nós estamos agora no ambiente do grande conflito.
Na verdade, o grande adversário foi reivindicar, né, que ele era a posse daqui era dele. Né?
Exato.
E Deus falou: peraí.
Exatamente.
Você não está observando lá, não?
Exatamente. E nós só estamos aqui, Veríssimo, de pé. Quando eu digo de pé, tanto na fé como fisicamente, como... fisicamente, porque Deus, pela tua infinita graça e misericórdia, tem nos sustentado, não é? Foi Jesus que disse para Pedro que o inimigo pediu para peneirá-lo, ou seja, ele tem poder sobre esse mundo, não é? É claro que um poder limitado por Deus, né? Deus não deu tudo nas mãos dele. Mas sobre esse mundo que a gente vive, que tramita aqui no nossos, né, diante dos nossos olhos, o inimigo tem poder. Então, quando nós falamos assim, será que é pecado estar revoltado contra Deus? O maior pecado que você pode cometer, sim, você pode cometer o pecado de revolta contra Deus, é quando você se revolta e não volta atrás, e não há arrependimento, né? A pessoa, você pode passar por um momento do luto. O luto, quando eu digo, não é só o luto de morte, mas é o luto do desespero. E você, eu, nós podemos questionar Deus, aonde o Senhor estava, Senhor, por quê, por quê? Mas em um momento de lucidez, a gente pode dizer assim, não, peraí, Senhor, me perdoa. Eu estava desesperado. E Deus sabe quando nós estamos... Você acha que Deus, como eu disse, Deus já está lá, né? Deus, já, Deus não vê, não enxerga o nosso futuro, não, Ele já está lá. Então você imagina que Deus olhando para nós, sabendo o que é que está dentro do nosso coração. O problema é quando a pessoa se revolta, a pessoa se volta contra Deus, blasfema contra Deus e não se arrepende. Porque quando há arrependimento, há perdão. Então o problema, Larissa, não é a revolta ou a pseudo-revolta. O grande problema é quando não existe o arrependimento, né? Das palavras que nós falamos, das ações que nós tivemos. E principalmente, eu quero ler até um livro. Eu quero ler aqui, ó, em o Salmo de número 13. Você sabe que o livro de Salmos, ele é 80% do livro de Salmos são lamentos. É alguém dizendo, a maioria Davi, mas dizendo, ó, Deus, por que não ouviste a minha oração? Senhor, por que isso, por que aquilo? Então, deixa eu achar aqui, peraí.
Enquanto o Cláudio procura, você vem aqui participar com a gente, youtube.com/novotempo rádio. Tem pergunta chegando aqui pra gente. Eu achei muito interessante a pergunta que chegou aqui no nosso WhatsApp também. Eu posso fazer a pergunta enquanto
pode
você procura?
Fazer.
Não vou tirar você da...
Não, pode mandar.
O Edmilson, ele pergunta, se a pessoa pedir perdão no último suspiro da vida dela, ela tem direito à salvação?
Primeiro que a salvação é pela fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus, tá? E se esse pedido de perdão...
ela tá, por exemplo, vamos pegar o exemplo assim, eu nunca fui pra igreja, agora eu tô lá acamada, alguém me fala de Jesus de repente, ou eu lembro em algum momento que alguém falou de Jesus pra mim, e aí nesse último momento da minha vida eu falo com Deus e peço perdão.
O próprio Jesus deu um exemplo desse, sabe onde tá? É os trabalhadores...
É verdade.
Da vinha.
Bem lembrado.
Os que trabalharam desde cedo.
Trabalharam de manhã, os que trabalharam de tarde e os que chegaram no final. Né? E quando foi ser dado o pagamento foi igual para todos.
É.
E os do primeiro reclamaram, né? Olha, mas nós merecemos mais. Mas o que o senhor da vinha disse? Que aquilo que ele havia combinado com todos era aquele pagamento. Então, o maior exemplo, né, que nós temos, está lá em Mateus capítulo 20, viu, irmão? Depois, se você quiser procurar lá, ler a parábola dos trabalhadores da vinha. Lá é o maior exemplo, é o exemplo assim, que próprio Jesus nos deu, né, de que todos aqueles, né, que a salvação não é um acúmulo de funções na igreja, não é um acúmulo de tempo de igreja, não é isso. A salvação
não é o que eu faço.
Não é o que eu faço. Né? E como eu disse,
Ele faz por mim.
É o que Ele faz por mim. Então, se você pedir, se qualquer pessoa pedir, né, pela fé em Cristo Jesus, pedir perdão, há salvação. Porque a salvação é para pecadores que se arrependem. Essa é a essência do Evangelho. Pecador que se arrependeu, não é? O pecador arrependido. No último suspiro, houve arrependimento pela fé em Jesus, houve verdade no seu coração, eu não tenho dúvida, pela palavra de Deus, que essa pessoa vai estar salva sim, porque a vontade de Deus é salvar a todos. Olha o que diz o Salmo de número 13 aqui. Até quando, Senhor? Até quando esquecerá-se de mim? Será para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Ele diz ainda, continua, atenta para mim, responde-me, Senhor, responde a minha oração. E a gente pode ir longe, hein? A gente pode ir lá em Abacuque e dizer, Senhor, até quando? Não é? A justiça, a iniquidade, a maldade, até quando, Senhor? Então, quando nós falamos, né, de sentir é revolta contra Deus. Nós olhamos e vemos que na Bíblia, talvez essa palavra revolta ela seja um pouco mal interpretada pela gente mesmo, né? Porque a gente imagina que falar, ser sincero com Deus é estar revoltado. Mas isso não é verdade. Então a gente encontra muita gente na Bíblia dizendo: Senhor, até quando? Cadê o Senhor? Isso é natural de nós seres humanos.
Mesmo conectados com Ele, né?
Mesmo conectados.
Quando essa questão aparece, ela vai aparecer com pessoas, relacionada a pessoas que são consideradas na Bíblia como grandes servos de Deus.
Exatamente, exatamente.
Nossa enquete continua rolando aqui, você pode participar com a gente. youtube.com/NovoTempo Rádio. 43% disseram que já sentiram alguma revolta, 57% disseram que não. Agora a pergunta que eu faço pra gente finalizar o programa já, Veri. A gente já tem menos de 5 minutos pro programa acabar.
Rigorosa com o tempo.
Antes do programa acabar, eu preciso mandar um abraço, Cláudio. Tô no rádio, tem que mandar abraço. Quero mandar um abraço pra Dai. E também pra Mari. Aí a Dai tá com as criancinhas dela, o Liam e o Yuki. E a Mari tá com a Bella, a filhinha da Mari. São ouvintes assíduos aqui do Além dos Fatos, do Clube da Música, do Vídeo Saúde. São ouvintes da Rádio Novo Tempo. Detalhe, você sabe quem são?
Fala de novo.
A Dai e a Mari. As duas eram maquiadoras aqui da Rádio Novo Tempo. Maquiadoras da Rede Novo Tempo.
A Dai, Bahia.
Do Vitinho.
Bahia.
E a Mari, esposa do Davi.
Olha, essa gente boníssima.
Um beijo, gente. Um abraço pra vocês. Agora, o que a Bíblia ensina, Cláudio, pra gente fechar aqui o nosso Além dos Fatos de hoje sobre esperança em meio ao caos? Não é fácil? É muito fácil você falar pra alguém enquanto você não tá sofrendo. Seja forte, ore, não desista. É fácil porque não é você que tá sofrendo. Mas a Bíblia tem resposta para isso, eu não tenho a menor dúvida, não é?
Não, tem respostas para isso. E só para fechar a última pergunta que nós falamos sobre os trabalhadores da vinha, tá? No capítulo 20 de Mateus, no verso 16, tá dizendo assim: olha, assim os últimos serão os primeiros e os primeiros os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mas voltando à sua pergunta, Larissa, está aqui, ó. Existe esperança? Olha o que o livro de Apocalipse, o livro da Revelação, tá? Lembrando que Apocalipse é Jesus dando testemunho dele mesmo, tá? É Jesus falando em relação a ele mesmo, Jesus dando testemunho dele. Aqui no capítulo de número 21 e verso de número 4, existe esperança? Olha só o que a palavra de Deus diz. E ele tá com E maiúsculo, ele, Jesus, lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá mais. Já não haverá luto e nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Então, a nossa maior esperança, ela reside, ela mora lá na eternidade. A nossa esperança é que um dia a dor vai passar, o luto vai ser vencido, as injustiças desse mundo, elas serão aniquiladas, as dores que nós vivemos, tanto internas como externas, serão vencidas, porque nós estaremos agora não com um corpo corruptível, mas com um corpo incorruptível. Nós não estaremos diante de um Deus que hoje nós só ouvimos falar, mas nós estaremos em um Deus visível e real. Essa é a nossa maior esperança, Larissa. Que nós teremos muito em breve o nosso corpo transformado em glória. E lá não haverá mais pranto, nem dor, nem tristeza, nem luto e nem angústia nenhuma. Então, para você que está sofrendo, essa é a mensagem de Deus para o seu coração. Mais cedo ou mais tarde, em algum momento, Deus vai agir. Porque Deus não está estático, sem fazer nada. Muito pelo contrário, a Bíblia nos diz que as suas mãos estão estendidas para nos abençoar.
Larissa, essa fala do Cláudio final aqui me faz querer cantar assim. Oh, que esperança.
Sabe qual que eu lembrei?
Vibra em nosso ser.
Ele vai agir, Adoradores 5.
Exato.
Também.
Você, a sua fala é a letra da música.
É porque eu sou do Velho Testamento e você é do Novíssimo, né? Então, no Velho Testamento...
Há gerações se encontrando aqui.
São gerações, são três gerações.
É verdade. Três a minha gerações. Mãe, inclusive, mandou um abraço pra você e pra você,
muito
tá, Vere?
Renata. Um abraço, Renata.
Professora Renata, gente finíssima.
Além dos fatos, fica por aqui. Semana que vem a gente volta. Segunda-feira tem mais programas, se assim o senhor nos permitir. Cláudio, nosso amigo, muito obrigada mais uma vez.
Eu que agradeço. Um beijo no coração de todos. Compartilha aí, eu tenho certeza que vai ajudar muita gente.
E eu tenho certeza que tem muitos cortes hoje pro Cláudio.
Ah, vai. Ih, com certeza. Mas pro canal da rádio também.
Também.
Obrigado,
Cláudio. É um prazer ter você aqui no Além dos Fatos.
Obrigado, velho.